política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Maurício Sobrinho.
Mais uma vez com você no Rádio Debate, os bastidores da política do Brasil, de Pernambuco, em especial de nossa região, através da Polo FM a partir de agora. Os companheiros Rumnik, o Thales Maia e também o Eusébio já se encontram, Ney, em Brasília, daqui a pouquinho, com informações quentinhas lá de Brasília, tudo isso e muito mais a partir de agora na Polo FM. Deixa eu começar aqui cumprimentando os Thales Maia, bom dia.
Bom dia.
Choveu lá na sua rua por ali? Deixa eu perguntar logo assim. Choveu. Na sua casa não, né?
Não, de casa.
E uma
não.
Goteira ontem que me deixou desassossegado.
Bom dia, Maurício. Bom dia, Ruminic. Bom dia, Eusébio, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes de Santa Cruz, Capibaribe e região.
Bom dia, Ruminic. Eu tive uma notícia hoje logo pela manhã cedinho, né? Que o Ruminic, graças a Deus, que ele é papai recentemente. Né? E lógico que quem tem criança nova em casa tem as horas de acordar à noite, pelo compromisso assumido. E ele disse que, graças a Deus, a herdeira dormiu de 9 da noite às 6 da manhã hoje.
Hoje, sem olheiras, né? Hoje sem olheiras. A chuva que pode dar uma paradinha agora, quando for de noite, novamente, né? Tirou direto. Maravilhoso.
Uma bênção de Jesus.
Oh, meu Deus do céu, como foi tão bom, né? De 10 até quase 6 da manhã, foi ótimo. Primeira vez há mais de um mês que eu consegui dormir uma noite, eu e a esposa.
Sem interrupção.
Principalmente a esposa, né?
Sem interrupção. É,
exatamente. Mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Bom dia, Zé.
Bom dia. Pra Rominique e pra esposa, eles dormiram bem. Agora a Mariana, ela ficou pegando água na rua, eles pensando que ela tava dormindo e ela acordada. Bom dia a todos, ouvintes da Polo.
Bom. Do G1, Dilma virá Caruaru próxima semana para inaugurar o Hospital Mestre Vitalino. Detalhes, Márcio.
G1, Dilma virá Caruaru próxima semana para inaugurar o Hospital Mestre Vitalino. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto confirmou a vinda de Dilma Rousseff para Caruaru. A presidente estará na cidade na terça-feira, dia 3, a fim de inaugurar o Hospital Mestre Vitalino. Detalhes sobre a agenda política ou visitação, já que o lugar estará em festejos juninos, não foram definidos. O hospital foi construído às margens da BR-104, com verbas federais e estaduais, de acordo com o site da Secretaria de Saúde de Pernambuco. A unidade tem 275 leitos, sendo 202 de internação, 40 de UTI, 20 de UCI e 13 de recuperação pós-anestésico, além de 38 leitos de observação na emergência, e deve ser o maior do interior, realizando 4 mil atendimentos mensais a pessoas de 52 municípios da região, aproximadamente 1 milhão e 700 mil habitantes. A unidade oferecerá atendimento em clínica médica, cirurgia geral, pediatria, cardiologia e neurologia. Já no ambulatório, terá capacidade para realizar cerca de 5 mil consultas por mês. Ainda segundo aquele portal, depois de Caruaru, a presidente e candidata à reeleição, Dilma Rousseff, seguirá para o Recife, capital do estado.
Romani, deixa eu começar com você. A vinda de Dilma Caruaru. Será que para Eduardo o tiro não saiu pela culatra, já que ele vem com esse hospital trazendo nas costas como se ele fosse o pai?
Isso, principalmente quem abordou foi o deputado federal Fernando Ferro, né? Acusando até o próprio Eduardo de estelionato, né? Palavras fortes, mas do perfil do deputado Fernando Ferro, né? Eu até tinha dito ontem aqui que, de fato, outros integrantes do PT... fazem as críticas ao Eduardo Campos, principalmente, mas de forma moderada, né? Até tinha dito ontem que o Fernando Ferro tinha passado, extrapolado os limites, né? Eu tinha dito ontem também, e repito hoje, que nós não podemos esquecer que havia uma parceria entre o governo do estado e o governo federal. Até menos de um ano atrás, Eduardo Campos e Lula e Dilma eram aliados. E por isso, principalmente, que Lula injetou em Pernambuco, seu estado de origem, né? Até para tirar da mão de Jarbas e da oposição afastar qualquer possibilidade na época da oposição retomar o poder, fazer Eduardo reeleito, né? Conseguir fazer sua sucessora. Isso aconteceu, né? Agora, óbvio, quando o Eduardo se separou, anunciou sua separação da Dilma Rousseff, né, do governo federal, ele começou, de fato, na minha opinião, a, em alguns momentos, esconder obras que tinham também seu valor do governo federal. E dava-se a entender que esses projetos eram, sim, do governo do estado, né? Mas sabemos que boa parte da verba era do governo federal. Agora, que o interessante é que em alguns momentos, quando a obra não vai bem, nem o governo federal quer ser o pai, nem o governo do estado quer ser o pai, né? Deixa no esquecimento da população para mostrar e deixar a população entender de quem é. Exemplo, 104. Ninguém toma para si a parte de Pão de Açúcar, de Toritama a Pão de Açúcar, né? Muito difícil. Quando dá errado, foi a Delta que deu errado, que era um acordo com o governo federal. Não, o governo do estado não está fiscalizando. E aí começam as acusações um para o outro, né? Adutora. Ah, quando está dando certo, é do governo estadual, é do governo federal. Quando está na parte errada, falta fiscalização de um, falta verba do outro, né? E o hospital tem a sua grande contribuição do governo federal. E dava-se a entender que era do governo do estado e já estava sendo programado para que Eduardo inaugurasse antes de sair. Foi que não deu tempo. Por pouco, não deu tempo. Mas estava tão parecido que era do governo do estado que houve a necessidade de Humberto Costa colocar, tinha dito ontem aqui também, teve a necessidade de Humberto Costa colocar um outdoor maior do que o que Ney colocou lá em Toritama, né? Aí, para mostrar que era do governo federal, quem me disse foi Márcia isso, que era a necessidade de mostrar que era do governo federal, né? Essa é a situação. E aí a Dilma vai vir, vai inaugurar o hospital regional de Caruaru, o Hospital Mestre Vitalino, e ainda a possibilidade, ela já mandou os seus funcionários, podemos dizer assim, vistoriar também o canteiro de obras da Via Mangue, né, lá no Recife, para que o mesmo também seja inaugurado por ela, que não seja o prefeito do PSB sozinho inaugurando, né? A Dilma vem marcando, Dilma é presidente, é o quarto ano de Dilma, eram poucas as visitas de Dilma ao estado de Pernambuco, né? Nos últimos, podemos botar aí, 5 meses, entrando para o sexto mês de 2014, a Dilma já veio mais do que tinha vindo nos últimos 3 anos. Mas com razão, está no ano eleitoral e ela quer marcar o território, principalmente das verbas que vieram do governo federal.
Thales.
Isso aí, Romanique. Eu acho que tempo recorde, né? Acho que menos de no intervalo de dois meses, a presidente já está vindo de Pernambuco já pela terceira vez. Na verdade, veio uma vez para Suape, né, Serra Talhada, depois veio novamente para as obras da transposição, não foi? Dessa última vez agora que ela voltou, foi Afogados, foi para aquela região, e agora para vir inaugurar o hospital, né, Mestre Vitalino, né, que aqui para a gente, né, mas é um hospital, um grandioso hospital, né? Todas as vezes quando a gente passa por Caruaru, eu fico namorando ali com a estrutura do prédio, é realmente magnífico aquilo ali. Né? Queríamos ter um hospital daquele, poderia ter vindo para nossa região aqui, para que até já Caruaru já tem um hospital, mas de qualquer forma eu acho que nossa região acaba, sim, um pouco contemplada, né, pela proximidade, né, com o município de Caruaru. Né? Dar os parabéns, claro, o governo do estado é merecedor dos parabéns. Nós sabemos que, apesar do recurso ter sido, né, da maioria delas federais, né, uma parte também foi do governo do estado, e a própria execução da obra, né, do governo do estado, e nós não percebemos nenhum tipo de paralisação, né? Então, quer dizer, o município de Caruaru foi muito bem contemplado, tanto pelo governo de Eduardo Campos, quanto pelo governo federal. Não é verdade? E a presidente está mostrando que realmente não está para brincadeira aqui em Pernambuco, né? Com essa vinda novamente aqui. Se eu não me engano, nós já tem marcado agora para o dia 13. Eu não sei se ainda vai continuar essa agenda, mas seria uma agenda mais política, né? Com o senador Armando Monteiro, talvez a vinda também da presidente e do ex-presidente Lula. Nós estava previsto para o dia 13 ou 14 de junho. Eu não sei se agora, com essa inauguração desse hospital, seria antecipada essa vinda. né, mas que existe essa possibilidade. Mas enfim, nós só temos aqui, né, agradecer, né, ao governo do estado, ao governo federal, pelos investimentos aqui na área da saúde e aquele hospital que vai beneficiar muito aqui a nossa região, que é uma área, essa área de saúde é muito carente, né? E para os que criticam e criticavam muito, né, que as obras da Copa, né, dos estádios da Copa atrapalhavam aqui essas outras obras necessárias, né, como saúde e educação, nós podemos perceber que os investimentos não foram reduzidos nessas outras áreas, apesar dos grandes investimentos dos estádios da Copa.
Eusébio.
Muito interessante a questão. Vou começar, porque a visita de Dilma vai ser um apanhado de obras que ela vai vistoriar e tal. É terça-feira, dia 3. E ela vem para o Recife. Pergunto, se você pega um empréstimo, com alguém, você paga um empréstimo, ou você tem o dever de pagar um empréstimo. Quando você termina de pagar aquilo que você comprou com o empréstimo, foi você que pagou, é seu, ou é de quem você pegou o empréstimo? É seu. A Via Mangue em Recife, um investimento de quase 500 milhões de reais, 34, perto de 40 milhões dinheiro do Recife, 17 milhões dinheiro federal e perto de 400 milhões um empréstimo da Prefeitura do Recife à Caixa Econômica Federal, ou seja, o dinheiro federal da Caixa Econômica está sendo emprestado para fazer a Via Mangue. Aí o governo federal diz 70% fui eu que fiz. Foi 5%, foi 17 milhões do governo federal. Os 400 milhões foi um empréstimo, a cidade do Recife é quem vai pagar, né? É empréstimo da Caixa, BNDES, mas quem vai pagar é o povo do Recife. Ou seja, a obra é federal ou é municipal? Ou foi a maior parte do município? Lógico que foi do município. Se o município vai pagar, né? Aí você vem, inclusive ela estava prestes a ser inaugurada agora sábado. E a pedido da presidência vai ser adiada para terça-feira, justamente para ter isso. Mas o que há em alguns casos são desinformações, né? O líder do PT no Senado, o líder do PT, Humberto Costa, senador Humberto Costa, informou que era mais de 70% era dinheiro federal. Mas empréstimo não é dinheiro federal, né? A prefeitura vai pagar. Com relação a Caruaru, o hospital, acredito que aí grande parte dos recursos foram federais, inclusive das emendas de bancada, né? Que foi a priorização, o projeto que Eduardo Campos apresentou. Nesse projeto teria a construção de 3 hospitais, um deles era esse, e nas indicações das emendas de bancada, a priorização era isso, né? E tanto é que todos eram aliados do Eduardo Campos quando fizeram esses investimentos.
Dos deputados, na época, 20 deputados aliados, né? Que cada um colocasse um milhão para esses hospitais.
Né? Exatamente, mais as emendas de bancada, né? Ou seja, é a construção da plataforma que foi colocada pelo Eduardo Campos no seu programa de governo, né? E todos os seus aliados participaram dessa construção, né? O governo federal não mandou o dinheiro especificamente para cá. Foram as emendas de bancada, as emendas individuais que fizeram a obra acontecer. E aí os 3 hospitais que o governo estadual prometeu, cumpriu. E aí, Thales, eu discordo só nesse ponto. Um hospital daquele não tem condições de ser aqui. Para Caruaru já está difícil de encontrar a mão de obra especializada para ter, né? Até pelo fato de ser 1000 profissionais na área. Já é difícil para Caruaru, que é próximo da região metropolitana, de certo modo, né? Um pulinho você está em Recife. Para cá é mais complicado ainda, né? Você tem que olhar os centros. E para Caruaru, agora que aí, o que tem que ser feito? Cobrar, lutar para que a duplicação aqui até Caruaru seja ótima, né? E você centraliza a questão de saúde nos principais centros mesmo. Melhora a infraestrutura, a questão da saúde local, né, nos hospitais e nas UPAs, nas cidades. E aí os grandes empreendimentos hospitalares serem realmente nos centros. Inclusive, eu já acompanhei, ainda não vi noticiando por aqui, a proposta do Paulo Câmara, né, que é da Frente Popular, é de construção de mais 3 hospitais. Né? Outro na região metropolitana,
dois no sertão,
e
né?
E dois no sertão. No sertão. O sertão de Petrolina e o sertão mais para cá. E a construção de UPAs e especialidades, inclusive Santa Cruz está contemplado, investimento no programa de governo dele, de mais de 9 milhões de reais.
8:22.
Só outra UPA para cá,
Uma UPA especialidades que é do governo estadual.
Fazendo as contas, já é a terceira UPA e até agora não vi nenhum. Agora prometi desde a época do Toninho do Pará. Eu não estou fazendo referência, não. É a terceira.
Bom, Magno Martins está na ponta da linha. Nós vamos cumprimentá-lo para a participação. Magno, bom dia para você. Essa vinda de Dilma Caruaru para a inauguração do Hospital Mestre Vitalino. Bom dia.
Bom dia, Maurício. Bom dia, gente da Rádio Polo. Essa vinda da presidente Dilma, ela foi definida em função das intervenções feitas em Brasília pelo senador Armando Monteiro Neto, pelo senador Humberto Costa, achando extremamente necessária a presença dela aqui no Recife na inauguração da Via Mãe. Está havendo aí uma polêmica muito grande. Evidentemente, isso em ano eleitoral é muito comum, é muito natural. Sobre a paternidade da Via Mangue. A Via Mangue, ela vai desafogar o trânsito no Recife, em direção à zona sul da cidade. E, em função disso, é a primeira grande obra de infraestrutura urbana e também a primeira grande obra desse lote de projetos da Copa do Mundo. O governo federal diz que a paternidade da obra é dele, afirmando que investiu 77%, mas ontem no meu programa Frente a Frente, o secretário da Casa Civil, Sileno Guedes, desmistificou essa versão, dizendo que a União entrou apenas com 19 milhões e que o restante foi bancado pela Prefeitura, parte do Tesouro Municipal, 331 milhões, a Prefeitura tomou no empréstimo junto à Caixa Econômica Federal.
8:24, até essa questão da Via Mangue, a transferência de dia para outro, foi por conta da agenda da própria presidente, ou você tem informação sobre isso, Magno?
O prefeito Geraldo Júlio reuniu 3 auxiliares da sua equipe para uma coletiva hoje, aqui no Recife, às 10 horas, onde vai comunicar que transferiu a data da inauguração, que estava inicialmente prevista para sábado, para o próximo dia 3, acho que é terça-feira, dia 3, para atender um pedido da presidente Dilma, que ela quer estar presente à inauguração. Se isso não fosse possível, o que estava sendo previsto é que Geraldo Júlio fazia a inauguração no sábado, e na terça, Dilma viria fazer uma visita de vistoria às obras. Mas pega muito mal você inaugurar uma obra 3 dias depois, sem a presença da presidenta, ela vir. É como se ela tivesse sido, não tivesse sido convidada para o evento, que tem a participação também do governo federal. Então, se chegou a um acordo, será feito apenas um evento de inauguração com a presença de Dilma no próximo dia 3.
Ok, Magno, bom dia para você. Obrigado pela participação.
Abraço, Maurício,
para
todos os seus ouvintes.
Do blog do Ney Lima, votação da proposta para a criação de novos municípios será na próxima semana.
Blog do Ney Lima, votação da proposta para a criação de novos municípios será na próxima semana. Depois de muita articulação política realizada ontem entre lideranças do governo e oposição, que aparentava dar novo fôlego ao tema, mudanças na pauta com a votação de 2 medidas provisórias e o projeto de lei no Plano Nacional da Educação, PNE, aliadas ao entrave do não fechamento de mais acordos, fizeram com que a questão das emancipações ainda não fosse colocada na pauta de votações da Câmara dos Deputados. Em entrevista, o deputado federal José Augusto Maia, do PROS, que encabeça a Frente Parlamentar para a Criação, Fusão e Incorporação de Novos Municípios, mostrou seu desapontamento, mas citou que o projeto deve entrar na pauta de votações até esta próxima terça-feira, dia 3, e citou que conversou com o presidente da Câmara, o deputado federal Henrique Eduardo Alves, PMDB do Rio Grande do Norte, para que tenha uma maior atenção sobre a prioridade da temática. O deputado também citou que, havendo as mudanças no texto previsto para ser votado na terça-feira, o projeto seguirá mais uma vez para o Senado, para ser votado no dia seguinte, e assim poderá ou não ser validado pela presidente Dilma Rousseff, PT.
Oito horas e 36 minutos, Eusébio, mais uma semana.
Rapaz, uma vez eu escutei uma entrevista de Zé Augusto, ele dizendo que os emancipacionistas vêm de todo jeito, que a crítica, né, aquele negócio, aquela algazarra muito sem organização lá, de aplaudir quem se dizia a favor, de vaiar quem se dizia contra, né, nem escutava argumento, era só isso. E aí, questionado sobre isso, aí dizia, não, é povo simples, humilde, tinha gente ali que vendeu bujão de gás pra vir pra cá, pra fazer o coisa. Digo, meu amigo, esse rapaz que vendeu bujão de gás, ele deve ter um estoque muito grande de bujão, viu? Porque o que já foi prometido de ser votado, esse projeto não é brincadeira. E eu repito, já disse todas as vezes aqui, esse projeto não é prioridade. Projeto desse tipo, que primeiro, eu discordo já do mérito dele. Ele não ajuda os municípios que querem. A maioria não ajuda, né? É uma falsa ilusão de liberdade, mas você tá saindo do ruim para ir para o pior. É uma falsa ilusão de liberdade, porque o que segura o município é o FPM, né? E o FPM, todas as prefeituras, é unanimidade, a não ser os grandes centros, é unanimidade que o FPM não tem dado conta do recado, cada vez menos, e essa desoneração de impostos está prejudicando os municípios que já existem. Aí você criar outros municípios com os seus encargos, folha de pagamento, pagar prefeito, vereadores, não resolve. Isso é atuar com a facilidade. Né? Eu já disse aqui que, na minha visão, esse projeto ele não contempla o município. Uma luta justa, lute para aumentar o FPM, né? Lute para aumentar o FPM, para as prefeituras terem mais possibilidade de investir nos distritos, investir na própria cidade, né? Lute pela questão do Pacto Federativo, que a gente discute muito, o governo federal, quem está fazendo isso e aquilo, mas na verdade está fazendo isso porque os prefeitos têm que estar de pires na mão, pedindo dinheiro ao governo federal, quando esse dinheiro poderia vir para as prefeituras, para atuar de forma mais livre, né? Aí esse projeto, eu acho muito difícil ele passar antes do recesso, e depois do recesso já em cima da eleição. É muito complicado, ele pode até passar, mas eu repito, esse projeto não era para ser prioridade, não era para estar essas discussões todas em torno dele, não. Porque prioridade é saúde, prioridade é educação, e ontem, é uma luta aí de 4 anos, o Plano Nacional de Educação foi aprovado. Isso sim deve ser prioridade. Essa questão dos municípios, na minha visão, sinto muito que aqui tem distrito, tem Pão de Açúcar, que com o projeto que está, acho que Pão de Açúcar não é contemplado, né? E tem São Domingos, né? Que eu já expus minha opinião aqui. São Domingos, ela ganha muito mais se ela for agregada a Santa Cruz, ganha muito mais, tanto Santa Cruz quanto o próprio São Domingos, é a minha opinião. E aí eu acho uma questão, umas discussões que é mais de interesse dos políticos do que da própria população, porque é o político que quer ter a bandeira de ter seu libertador e tal, mas quando for observar, a população vai estar em segundo plano, e aquelas pessoas que estão indo para Brasília quase que mensalmente são apenas bucha de canhão para esses políticos fazerem a sua campanha ou coisa parecida.
Thales Maia.
Eu discordo, né, muito de Eusébio, né, no momento que ele disse que acha que não vai para a votação, né? Quais são os motivos que eu aqui afirmo, né, que esse projeto irá para a votação ainda esse semestre, nessa legislatura? É que desde quando o veto das emancipações entrou na pauta do Congresso Nacional, que não se vota mais análise de veto da presidente. E tudo isso aí são graças às articulações da Câmara dos Deputados. Aí, quando eu falo Congresso, deveria ser a Câmara e o Senado, mas quem está fazendo essa articulação é a Câmara dos Deputados, né, de não analisar os vetos antes que o novo projeto seja votado. Por quê? Se ontem tivesse ontem não, na terça-feira, tivesse ocorrido a sessão do Congresso de análise dos vetos, que até se falou em uma votação por cédula, né, que permitiria, né, votar todos os vetos de uma única forma, talvez esse projeto não fosse realmente para a pauta. Né? Mas como, mais uma vez, a Câmara dos Deputados fez uma articulação, né, aí eu cito, né, o deputado Zé Augusto, um dos principais atores nesse cenário, né, fez uma articulação para que novamente fosse adiado a análise dos vetos, né, agora apenas no próximo mês, acho que geralmente as sessões do Congresso são nas últimas terças-feiras de cada mês, eu não sei se vai aí ainda acompanhar antes do recesso, mas que a análise dos vetos já foi adiada para essa data. E sempre que esse projeto vai para a pauta do Congresso, todos os deputados ali, todos os partidos são favoráveis à criação. Então, quer dizer...
Só uma pergunta, Thales. Se tem essa articulação todinha, por que faz tempo todinho?
Olha só, essa semana... Não, agora existe a nova aprovação do novo projeto. Foi para o Senado, depois voltou para a Câmara. Está na pauta do Congresso. O que foi que aconteceu essa semana? A presidente mandou várias medidas provisórias. Aí teve movimentação lá de enfermeiros, não sei, vários projetos, várias MPs que a presidente mandou para o Congresso. A partir do momento que manda uma medida provisória, o Congresso é obrigado a votar primeiro as medidas provisórias para depois votar os projetos ordinários. Né? Então, no caso, a criação do novo município estava em pauta. Né? Se tivesse dado tempo na terça-feira e tinha coro para isso, teria sido votado na terça, como teve medida provisória. Existem aí alguns casos polêmicos, que é o que está atrapalhando hoje, por exemplo, é o adiamento da Zona Franca da isenção de imposto da Zona Franca de Manaus. Né? É um texto, né? Um projeto que é muito importante para o país, para aquela região, mas que existe uma briga, existem negociações entre oposição e o governo, né, que fazem com que isso aí acabe atrapalhando um pouco, né, mas nós sabemos que a criação de novos municípios é prioridade da Câmara dos Deputados, então por isso que eu acho que deverá sim ser votado antes do recesso. Eu acredito que muito provavelmente, né, na próxima terça, acho que na quarta-feira, porque ainda existem algumas medidas provisórias ainda pendentes, né, existem alguns requerimentos que foram aprovados, existe essa situação da CPI, né, da Petrobras, que isso aí vem atrapalhando um pouco as articulações, né, atrapalhando assim, né, no sentido de
votação, né?
É, das articulações, de tá o pessoal pressionando, né, por conta a oposição quer CPI, não sei o que, aí para isso esvazia, enfim, né, são as articulações que são inerentes ao Congresso e que a gente tem que deixar o Congresso ter o seu tempo. Mas assim, eu tô falando aqui que é prioridade por conta disso. Desde quando o veto das emancipações entrou na pauta do Congresso Nacional, que não se vota mais veto da presidente, não se analisa os vetos da presidente. Então, quer dizer, isso aí é uma articulação da Câmara dos Deputados para pressionar que o projeto seja aprovado, né? E a presidente, ela não quer ter um veto seu derrubado, é tanto que o projeto de urgência já foi, inclusive, aprovado, né? Para poder, depois que entrou a pauta na Câmara dos Deputados, teria que ter primeiro a aprovação do projeto, do requerimento de urgência, senão esse projeto teria que passar pelas outras comissões, né, aí comissão disso, comissão daquilo, comissão, né, para ir para a última, que é a Constituição de Justiça, né, isso aí demoraria sim bastante tempo, mas não, foi aprovado já o requerimento de urgência semana passada, essa semana deveria já entrar na pauta, já para ser votado o mérito do projeto, mas aí no caso, por conta das medidas provisórias e desse requerimento, né, que eu citei aqui, no caso da Zona Franca de Manaus, foi o que atrapalhou as articulações dessa semana. E nós sabemos que existem alguns pontos que são mais prioritários que outros, não que o das emancipações não seja prioridade do Congresso, que é e que deve sim ser votado ainda esse semestre, antes do recesso parlamentar.
Romanique.
É, comentar isso de novo, né? Eu concordo na questão da celeridade do projeto com o amigo Eusébio e discordo de Thales. Quem viu meu comentário aqui na sexta e na segunda, viu o quanto eu estava animado com esse projeto. Né? Eu pensava, de fato, o Maurício estava aqui comigo segunda, né? Eu ouvi o comentário e vi o quanto eu estava animado sobre a questão do projeto das emancipações. Sexta, segunda e terça, eu fazia comentários animadores, né? Pensando que de fato dessa vez ia, né? Mas concordo com o Eusébio, se esse projeto não foi analisado. Semana que vem, a outra semana é a Copa do Mundo. A outra semana é a Copa do Mundo. E aí o Brasil vai estar esquecido de CPI da Petrobras, né? Esses trabalhos vão parar todos lá na Câmara e no Senado. E aí o que acontece? O povo vai estar ligado na Copa, os deputados vão estar ligados na Copa, indo para os seus estados, participando de um grande evento. E aí vai esvaziar, a gente já sabe como é vazio sessão de Câmara e de Senado, e principalmente em eventos como esse. Que a Câmara e o Senado funcionam de terça a quinta, viu, gente? De terça a quinta. Segunda praticamente e sexta, não existe trabalho em Brasília.
Segunda é retorno.
Quem conhece Brasília sabe que o povo chega em Brasília na segunda e vai embora na quinta tarde, né? Sexta e domingo, e aí eu fico muito preocupado. Falei ontem aqui, fico triste principalmente pelas pessoas que defendem as emancipações, porque ontem eu estava vendo a entrevista com o deputado federal José Augusto Maia, pedindo para o líder principal, Augusto César, né? Solicitar para que todos fossem novamente semana que vem. E é um desgaste, né? Quantas pessoas não saem de estados distantes de Brasília, apesar de Brasília ser a capital e ser central, né? Foi localizada na forma central. E sai de ônibus, sai de aviões. Esse povo, eu já estou começando a analisar que estão querendo vencer esse povo
pelo cansaço.
Sinceramente. Eu torço para que esse projeto seja aprovado, Eusébio. Que aí é onde eu discordo do amigo Eusébio, é sobre a questão da importância do projeto. Concordo com o Eusébio sobre a questão de discutir mais os fundos municipais, né? O Pacto Federativo, mas da forma que o Eusébio falou ali, a gente vai voltar a uma grande Pangeia, né?
E não é assim.
Há 200 milhões de anos, onde todos os continentes eram agregados. Existe a importância, tem município. Concordo com o Eusébio, tem muito município que não merece. Tem muito distrito que não merece se tornar município. Mas também tem muito distrito que merece sim. Assim a gente não. Da forma que o Zé colocou, a gente era para ter discutido lá há 60 anos atrás, era para ter discutido um fundo, elaborar um fundo de participação dos municípios, né? Que não existia na época, né? E um pacto federativo, porque Santa Cruz não poderia se emancipar porque era Taquaritinga e a gente tinha que colocar numa questão só. Então eu acho o seguinte, eu acho que o projeto tem sua importância, tem muitos distritos que pesam mais do que sua sede, e as sedes estão sugando esses distritos, né? E aí eu acho que tem distritos sim, que esse projeto vai ser de fundamental importância. Fica aí a critério aos estados, né? Fica aí a critério à população. Porque, pelo que eu vi do projeto, né, não é também tão fácil assim formar o distrito, não é? Não tá feito foi lá na década de... fim da década de 80 e início de 90, que a Paraíba, com 1.000 habitantes, era cidade na Paraíba com 1.000... distritos na Paraíba com 1.000 habitantes se tornava uma cidade, né? Eu sou a favor do projeto. Concordo, tem muito distrito que não merece, mas tem muitos distritos também que merece se tornar município.
Só colocando, Romenique, porque o exemplo que eu citei de agregar é São Domingos, e a gente, aqui é um exemplo que a gente pode ver, né? Não estou tratando dos outros. Mas por quê? Porque São Domingos está intrinsecamente, ele está ligado a Santa Cruz de uma forma que é muito difícil haver essa separação dos serviços públicos, por exemplo, né? A questão de saúde, a questão educacional,
tudo.
Porque você tem muitas pessoas que vêm de São Domingos para cá e vão continuar vindo de São Domingos para cá. E aí eu falo nesse sentido, que São Domingos, a forma mais eficaz, na minha visão, é de agregar, porque as coisas já estão, a economia é intrinsecamente ligada aqui à cidade de Santa Cruz.
Mas aí precisa do projeto, o projeto também apresenta agregar, por exemplo, a Vila Canaã em Caruaru, eu acho que ela deveria agregar com Toritama. Tem mais viabilidade, não é? Mas aí não precisa da importância do projeto, porque se o projeto não for aprovado, nem isso pode acontecer, Zé. Nem isso pode acontecer. Fica do mesmo jeito.
Uma coisa é a regulamentação de uma forma mais... Outra coisa é da forma que está, Rony.
Alguma coisa, Thales?
Só assim, da forma que está, como? Porque pelo que eu vi, desses modos, desse novo projeto, ficou ainda mais rígido. Que já era, foi um projeto, foi bastante discutido, né, principalmente a questão populacional agora aumentou.
E pense como foi discutido esse projeto.
Muito.
Pense muito. Como foi.
Quando se chegou a um denominador comum, inclusive com o apoio do governo, né, aí chegou para a presidente sancionar, ela, inclusive uma semana antes do veto, ela mandou um texto, a assessoria de imprensa dela preparou um texto que nós entendíamos ali que seria, né, aprovado, sancionado, porque ela deu apoio à criação dos novos municípios. Mas aí a imprensa, né, estava batendo muito na presidente nesse sentido. Acho que esse foi um dos motivos que levou a mesma a vetar, né? Depois voltou o projeto para ser votado no Congresso com mais rígido ainda, por exemplo, na questão populacional, né, aumentou no, acho que Sul e Sudeste era de 15 mil habitantes, aumentou para 20, né, no Nordeste era de 12, aumentou para 15, né? Existem alguns deputados que ainda tentam, né, modificar esse projeto, né, no sentido de diminuir a questão populacional, mas aí isso é um assunto que está se discutindo lá, está se articulando para se aprovar o projeto do jeito que está, né, e depois discutir uma suposta alteração posteriormente, né, se for o caso. Mas assim, a nossa tese é que seja aprovado do jeito que está no Senado, né, com esses critérios ainda mais rígidos e mais objetivos.
De Brasília, entrevista com Ney Lima e Paulo, entrevista do Ney Lima com Paulo Rubens, nós vamos acompanhar agora, e eu chamo a atenção dos debatedores do programa, né, a fala do Paulo Rubens em relação a essa entrevista com o Ney Lima. Vamos ouvir.
Conversando agora com o deputado Paulo Rubens Santiago para a Rádio Polo FM. Deputado, essa semana foi noticiado que Pernambuco perdeu uma vaga para a Câmara Federal. Houve a revisão, Paraíba inclusive perdeu duas vagas. Como é que o senhor vê isso, já que torna-se cada vez mais difícil as eleições pelo preço que elas têm, e principalmente no seu caso, o senhor é adepto da política de convencimento?
Bom, é uma surpresa desagradável, porque nós já tínhamos tido um entendimento aqui na Câmara que não deveria haver essa redução, isso deveria ser feito numa outra legislatura. E evidentemente, na hora que você diminui o número de deputados, mas mantém o total de eleitores, você vai aumentar o coeficiente eleitoral. Então os partidos políticos e as coligações deverão conseguir mais votos para manter o mesmo número de cadeiras. E alguém vai perder uma vaga. É claro que as eleições estão se transformando, eu tenho dito isso de público aqui no Congresso, tenho escrito, tenho manifestado nas emissoras de rádio, em vários blogs de Pernambuco. As eleições estão se transformando num grande balcão de negócios. Mas há uma responsabilidade de mão dupla. Não são apenas os políticos ricos que vêm para Brasília gastando bilhões em campanha que aqui se transformam em políticos a favor das empresas, do capital, dos grandes grupos econômicos. Mas são os eleitores que votam nesses políticos os principais responsáveis por isso. Porque se alguém recebe uma proposta indecente de um candidato corrupto, porque quem oferece dinheiro para receber o voto é tão corrupto, tão ladrão, tão irresponsável, como alguém que assalta um mercadinho, como alguém que rouba um imposto, como alguém que sonega ou que pratica corrupção contra a administração pública. Se alguém oferece uma proposta dessa natureza e o eleitor recebe, ele está sendo tão corrupto, tão irresponsável, tão danoso à democracia, como é o político que quer gastar 20 milhões para se eleger deputado federal. Porque depois, no exercício do mandato, ele vai buscar os caminhos para recuperar os 20 milhões, ou para reunir 30, 40, 50, para se eleger com mais facilidade na próxima eleição. Então a população tem o dever de se informar melhor, de separar uma hora por dia, um dia na semana, uma semana por mês, com a sua família, com seus colegas de trabalho, com o pastor da sua igreja, o padre da sua paróquia, com seus colegas do time de futebol, com seus amigos que vão tomar uma cerveja no bar. Mas não é para esculhambar, falar mal, criticar, dizer que nenhum político presta. Ora, numa democracia, alguém só é político, só tem mandato se receber o voto do povo. Então todo o poder emana do povo. Se o povo vota naqueles que compram voto, o povo está se vendendo. Consequentemente, não vai ter nenhuma condição de cobrar dos políticos eleitos coerência, compromisso, verdade, seriedade, honestidade e participação popular. Então eu espero que agora, nesse momento em que você vai ter nessa eleição uma maior amplitude da população participando das redes sociais, acompanhando pelos blogs o noticiário, as informações, que as pessoas tenham mais cautela, que as pessoas não participem da campanha como se vai para um campo de futebol, levantando uma bandeira, torcendo com a camisa, esperando que o time faça um gol, muitas vezes até com o atacante impedido ou bandeirinha comprado, como às vezes acontece. Nós queremos que a população participe da eleição identificando quais são os seus direitos. Você não vai dar seu voto a alguém sem saber o que ele vai fazer pelo seu direito. Ninguém assina uma procuração em branco para um advogado. se você der uma procuração em branco para uma pessoa inescrupulosa, ela pode tomar sua casa, ela pode tomar seu carro, ela pode tomar sua conta bancária, ela pode sacar o dinheiro da sua aposentadoria, você nunca vai saber, você assinou em branco. Então quem vota em branco, quem vota sem conhecer o candidato, quem vota apenas porque vê campanha, dinheiro e propaganda, não está votando num candidato para lhe representar e para garantir o seu direito. Está votando numa propaganda comercial, está votando como quem compra um sabonete, uma garrafa de refrigerante, uma marca de sapato, uma marca de roupa. Então é preciso muita cautela, é preciso dialogar, é preciso fazer uma avaliação dos candidatos, da sua história, das suas atitudes. Hoje eu dou graças a Deus que tudo que eu faço na Câmara dos Deputados está na internet. A hora que eu voto, a hora que eu entro numa comissão, o meu pronunciamento, a minha manifestação, tudo está na internet. E para ajudar a população, eu mesmo ajudo a colocar as informações no meu perfil na rede social Facebook, na minha página do Facebook, na minha página na internet, para que todo mundo saiba o que é que eu estou fazendo aqui. Quando eu luto pelo Plano Nacional de Educação, quando eu luto pelas creches nos municípios, quando eu luto pelos agentes comunitários de saúde, quando eu luto pelos aposentados, quando eu luto pelos estudantes, quando eu luto em defesa dos professores, quando eu luto em defesa do agricultor familiar, eu estou lutando pelo bem comum. Eu não estou lutando para interesse pessoal de Paulo Rubens Santiago. Quem acompanha sabe, a minha vida é a mesma. Eu não mudei meu patrimônio, eu não enriqueci, eu não mudei de casa, eu não estou morando em nada que não seja a expressão de uma vida simples, de uma pessoa que tem curso superior, estou afastado da universidade, mas o meu mandato, o mandato que eu recebi do povo de Pernambuco é para servir ao povo de Pernambuco e para enfrentar os poderosos, a corrupção, o poder econômico, as elites do país que querem poder para continuar mandando. Não fazem política para dividir o poder, para distribuir a riqueza e para dar melhores condições de vida à população. Então, eu entro na campanha de cara aberta, de peito aberto, com coragem, com convencimento, disposto a debater, a discutir. Eu quero que as pessoas votem. E quem votar em Paulo Rubens Santiago, que vote convencida. E não porque foi comprada, não porque se encantou com a propaganda, porque foi chamado para um churrasco para tomar uma cerveja, porque assistiu a uma propaganda enganosa na televisão. Quero que votem convictas. E que o seu voto vai ser valorizado como estão sendo valorizados os votos que eu recebi hoje como deputado federal nesse mandato que eu exerço aqui na Câmara Federal do país.
Como estão as articulações do seu partido na política de Pernambuco? O senhor, inclusive, já foi cotado várias vezes, sondado para ser o candidato a vice do Armando Monteiro.
O PDT está trabalhando até o último momento através do diálogo. Eu tomei a opção de não me manifestar especialmente sobre as discussões internas, porque acho que a gente constrói mais entendimento dialogando do que propriamente debatendo pela imprensa. Nos próximos dias, eu creio, o PDT Nacional vai demarcar a sua posição para Pernambuco. Eu estou defendendo uma aliança única, eu estou defendendo o mesmo palanque nacional ser o nosso palanque em Pernambuco. Significa que se o PDT Nacional vai estar aliado à presidenta Dilma, o PDT de Pernambuco deve estar no mesmo palanque que fará a campanha da presidenta Dilma, por uma questão de coerência. Eu não posso ir para um campo de futebol defender os dois times. Eu nunca vi ninguém para o campo num jogo de esporte náutico defender os dois times. Eu só vejo as pessoas defender um time. Então, se eu tenho um palanque nacional e a campanha vai se fazer a nível nacional e a nível estadual, eu defendo o mesmo palanque. Por isso é que eu defendo em Pernambuco uma aliança com os candidatos que defendem a candidatura da presidenta Dilma. Reconheço que o governo passa por dificuldades, mas é preciso explicar as dificuldades. Eu vejo candidatos de oposição que só fazem meter o pau, só fazem criticar. Mas eles não explicam por que é que o governo não consegue ir além do que vai. Ou aquilo que o governo faz, eles escondem, porque eles não querem reconhecer méritos, sobretudo na minha área, na área da educação, que foram méritos muito grandes, onde pela primeira vez estudantes pobres puderam ir para uma universidade federal em Caruaru, uma universidade federal em Serra Talhada, uma universidade federal em Petrolina, um Instituto Federal de Educação Tecnológica em Pojuca, um Instituto Federal de Educação Tecnológica em Araripina. Então é preciso reconhecer os méritos. E quando a gente reconhecer as dificuldades e os limites, a gente possa botar o dedo na ferida. O que eu vejo é que alguns candidatos da oposição fazem críticas, mas não explicam. Ora, se eu faço uma crítica e não explico, é como se algum canastrão, algum irresponsável, algum falso médico atendesse a um paciente no seu consultório, ouvisse as reclamações, as dores, as fraquezas daquele paciente e despachasse um remédio sem saber do que se trata. Ora, se há dificuldades no governo, eu também acho que há. Estou discutindo no meu partido propostas para a economia, para a educação, para a saúde, para a proteção social, para que nós apresentemos essas propostas para um próximo governo da presidenta Dilma ela poder encampar essas propostas. Então eu quero um palanque único, um Dilma a nível nacional, com a aliança do PT e o PTB a nível estadual, Até porque também eu creio que o PDT merece um espaço maior, de maior protagonismo na política de Pernambuco. Nós comprovamos, com relatórios do Tribunal Eleitoral do Estado, que a aliança do PDT com o PSB em Pernambuco nos últimos 8 anos, ela serviu muito mais ao PSB do que ao PDT. Isso não quer dizer que o PSB errou. Não, o PSB buscou crescer. O PSB buscou lançar os seus candidatos a prefeito, ampliar sua influência, disputar a prefeitura do Recife. Ele não abriu mão para nenhum dos seus aliados as candidaturas naquelas cidades que interessavam ao PSB. Então o PSB não errou, o PSB acertou. Quem foi que errou? Quem se submeteu, literalmente, de maneira pacífica, de maneira acanhada, aos interesses do PSB. Até nos municípios em que nós tínhamos prefeitos, como Palmares, Ipojuca e Bom Conselho, o PSB lançou candidaturas contra nós. Ora, se nós somos aliados, por que é que não foi a nossa vez de manter as nossas administrações? Por que é que sobrou para o PDT 23 prefeituras para disputar e nesses 23, em vez de termos o apoio do PSB, o PSB lançou candidato contra nós? O PSB pressionou o partido para que nós não tivéssemos candidato em Recife. Uma eleição importante, uma eleição aberta, disputada, em função das brigas do próprio PT, a eleição ficou totalmente aberta à população, a ponto de você ter o deputado Daniel Coelho, de última hora lançado candidato pelo PSDB, chegou a 27% dos votos. Perdeu apenas por número de branco, nulo e abstenção. O eleitor não sabe disso. Acha que ele foi o segundo colocado. O segundo colocado foi branco, nulo e abstenção. Daniel Coelho foi o terceiro colocado. Isso significa que se houvesse uma outra candidatura de um parlamentar, de uma liderança conhecida, seria uma campanha embolada. Nós poderíamos ter levado a eleição para o segundo turno, o PDT poderia ter tido um desempenho melhor. Com isso, poderíamos ter crescido, mas nós diminuímos. De 2008 para 2012, o PDT perdeu 66 mil votos nos municípios de Pernambuco. Então, eu tenho essa convicção prática, porque o partido depende de voto. Um partido que não tem voto pode ser uma bonita agremiação, ter uma bela bandeira, ter um bom estatuto, estar numa sede bonita, mas se não tem voto, ele não tem representatividade, ele não tem força política. Então, para mim, encerrou um ciclo. Como fez o PSB lá atrás, quando o governador entendeu que tinha que se afastar do PT para ser candidato a governador, e não foi? Não acertou? Não ganhou? Por que que o PSB pode, o PTB pode, o PT pode e o PDT não pode? Então, na minha avaliação, encerrou um ciclo e nós queremos fazer uma campanha propositiva. Eu não quero fazer uma campanha atacando as pessoas, xingando, falando mal, esculhambando. Eu quero fazer uma campanha com propostas para que o PDT assuma a responsabilidade em Pernambuco com a educação, com o trabalho, com a economia solidária, com a agricultura familiar, com a juventude, porque são áreas em que nós temos muito acúmulo e podemos servir a Pernambuco, e eu quero que o PDT caminhe nessa direção. Por enquanto, vamos aguardar o entendimento e a decisão que deve ser comunicada nos próximos dias.
Senhor legislador nato, o senhor tem essa característica de parlamentar. Aceitaria mudar um pouco isso para contribuir com o executivo lá em Pernambuco?
Como você disse bem, eu hoje estou muito vinculado a uma série de ações que vão continuar a partir de 2015. Vamos aprovar o Plano Nacional de Educação, mas ele começa a funcionar em 2015. Vamos aprovar a mudança da Lei do Financiamento da Saúde, mas isso vai começar a acontecer a partir do próximo ano. Vamos implantar o Estatuto da Juventude a partir do próximo ano. Então nós temos muitas ações que eu tenho muito prazer em lutar para estar aqui a partir de 2015 na Câmara Federal, mais uma vez como deputado federal, lutando para implementar as leis que eu estou ajudando a fazer. Agora, se o partido decidir construir uma aliança com o PT e o PTB, evidentemente o senador Armando Monteiro já nos convidou o PDT para indicar o vice. O meu nome vai estar à disposição. Eu disputei há 24 anos a eleição para governador de Pernambuco. Muitas pessoas que nos ouvem, muitos ouvintes do seu programa, que lhe dão audiência, talvez não se lembrem disso. Mas em 1990, eu fui candidato a governador de Pernambuco pelo PT. E foi naquela eleição disputada ferrenhamente entre Jarbas e Joaquim, que hoje estão no mesmo palanque em Pernambuco com o candidato do PSB, que o PT elegeu Humberto Costa e João Paulo deputados estaduais. Então não foi importante a gente ter posto a cabeça para ir para a disputa, não foi importante a gente ter assumido isso numa época muito distante, com muito mais dificuldades. Então meu nome está à disposição do partido. Meu projeto da minha base é continuar como deputado federal, mas vou estar à disposição do PDT se entenderem os dirigentes do PDT que eu posso representar bem e posso contribuir bem com as candidaturas de Armando Monteiro para governador e do deputado João Paulo para o Senado.
A gente fechar, deputado, em relação especificamente a Santa Cruz de Capibaribe, houve a informação não oficial, mas rumores de que alguma emenda sua poderia ter sido perdida recentemente por falha do governo municipal. Houve algum problema desse tipo?
Bom, nós tivemos um problema anterior, na administração anterior. O problema se deveu à inoperância do INSS, da agência do INSS de Caruaru. A primeira emenda que foi apresentada para a construção da unidade do INSS de Santa Cruz do Capibaribe foi de minha autoria. O ex-prefeito tentou negociar um débito com o INSS em função da cessão do terreno. O INSS não aceitou, evidentemente não dava para trocar um débito de contribuição previdenciária por um imóvel cedido pela prefeitura. Nós voltamos a estacar zero e depois regularizamos o imóvel para apresentar então ao INSS e aí ser concretizada aquela emenda. A emenda foi perdida, mas não foi por incompetência do deputado nem por inoperância do município. O município e a sua Câmara Municipal resolveram o problema. A emenda ela deixou de ser executada por falta de apresentação e da construção do projeto pela superintendência do INSS de Caruaru. A segunda emenda a que nós nos referimos agora, ela foi apresentada para a gestão da saúde. E o secretário de saúde entendeu, sem nos comunicar, que poderia fazer um desmembramento, ou seja, dar uma destinação diversa, diferente daquela que havia sido pactuada, que foi, assim como fizemos em Jaboatão, financiar a construção de uma grande unidade de saúde dentro do modelo das policlínicas. É bom lembrar aos ouvintes que as UPAs não são o começo de tudo. A política de saúde começou com a atenção básica e a oferta das policlínicas aos cidadãos e, sem nos comunicar e sem acompanhar a decisão tomada pelo Ministério da Saúde, o secretário entendeu de fazer uma destinação separada, desmembrando a emenda. Isso inviabilizou a realização da emenda. Foi uma falha técnica que ela pode ser corrigida, não mais para esse exercício, e nós continuamos aqui à disposição do prefeito Edson Vieira, que tem nos acompanhado sempre que vem a Brasília, procura nosso apoio, nossa orientação, porque sabe que eu tenho uma assessoria orçamentária, uma assessoria de projetos bastante qualificada, são pessoas especialistas em orçamento, em contabilidade, e nós vamos estar à disposição e creio que isso pode ser revertido com a perspectiva de realmente aplicarmos os recursos para uma unidade de saúde desse porte, que é uma unidade de grande porte, e com isso garantir a melhoria da atenção básica à saúde da população de Santa Cruz do Capibaribe.
Mas aí o senhor teria que alocar novamente as emendas.
Teremos que reapresentar a emenda, o que vai ser facilitado agora porque nós temos, com a aprovação do orçamento impositivo, metade das emendas dos parlamentares vão ser destinadas à saúde. Então isso vai reforçar, até talvez nós apresentarmos uma dotação maior para a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. O que há é o cuidado para que não haja uma reformulação do objeto da emenda. Se ela foi destinada para a construção de uma unidade de saúde, é porque lá no Ministério nós temos a garantia de que essa unidade de saúde vai existir, que ela vai ter um projeto aprovado, que está dentro dos padrões. Eu entendo a posição de muitos secretários que, diante da escassez de recursos, eles querem fazer malabarismos. Eles querem desmembrar as emendas, atender a uma comunidade, a outra comunidade. Em vez de fazer uma policlínica, faz dois postos de saúde. Em vez de fazer uma policlínica, faz um posto de saúde e melhora o laboratório central de análise do município. Eu já vi isso em outras cidades. Mas isso, ao não ter sido comunicado, os prazos foram alterados e aí a emenda deixou de ser aplicada. Nós queremos recuperar isso, até porque agora metade dos recursos de emendas tem que ser para a saúde.
Deputado, muito obrigado pela participação. A sua mensagem final aos ouvintes da Rádio Polo, Santa Cruz, Capibaribe e toda a região do Agreste.
Bom, eu quero mais uma vez agradecer a você, Ney, aos ouvintes da Rádio Polo, Santa Cruz do Capibaribe, toda a região, e dizer que nós estamos muito otimistas em função da nossa luta aqui no Congresso Nacional. Eu sou um deputado simples, eu não sou de família política, eu não sou empresário, eu não sou dirigente de partido, eu venho de baixo, eu saí da sala de aula para um sindicato e um sindicato para o partido, daí virei vereador do Recife, deputado estadual, deputado federal. Não tenho eleição fácil. Minhas eleições sempre são muito disputadas, eu chego às 5 da tarde sacudindo a urna para ver se pinga mais um votinho, mas quem elege um mandato como o nosso, vê durante 4 anos, principalmente nesse mandato, com mais internet, com mais comunicação, que valeu a pena nos confiar o seu voto. Nós voltamos aos municípios, nós estamos atentos ao idoso, atento ao agricultor familiar, atento aos aposentados, em defesa dos servidores. Eu sou o parlamentar que mais defendo aqui a Polícia Rodoviária Federal, que mais defendo aqui os policiais civis e militares. Eu fui o deputado que fez a nota técnica para aprovar a PEC 300, aquela que definiu o piso salarial dos policiais civis e militares e bombeiros militares. Nós só não aprovamos por uma reação dos governadores contrários à vinculação de recursos para a segurança. Então, meu muito obrigado aos ouvintes da Rádio Polo, Santa Cruz do Capibaribe região. Espero que a gente se encontre mais vezes a partir de junho, quando serão feitas as convenções, e nós estaremos lá disputando e defendendo as nossas propostas para Pernambuco e para o Brasil. Muito obrigado.
Possivelmente como candidato a vice-governador.
Uma coisa de cada vez. Vamos primeiro definir a aliança, porque tu não nasceste de 7 meses, que eu sei, e depois a gente define a chapa. Mas vamos fazer campanha, eu quero fazer nessa aliança, com o PT nacional, com o PT estadual e com o PT para o governo de Pernambuco.
Rádio Debate.
Vamos acompanhar, nós acompanhamos agora há pouquinho a a entrevista com Paulo Rubens, com o Ney Lima lá em Brasília, inclusive espetacular no final da entrevista. Mas tem uma entrevista agora rapidinho antes dos debatedores. Vamos fazer o seguinte, escutar a de Eduardo da Fonte agora com o Ney Lima. Na sequência a gente comenta as duas. Vamos ouvir.
Entrevista.
Para a Rádio Polo FM, eu converso com o deputado federal Eduardo da Fonte. Deputado, na última terça-feira, o senhor antecipou ao jornalista Magno Martins a possibilidade do PP em Pernambuco estar na Frente Popular, apoiando o candidato Paulo Câmara. Está consolidado isso? Falta de fato para isso vir oficializar?
Ney, o partido hoje se encontra num processo de consulta dos seus diretórios municipais, da sua executiva estadual e dos seus dirigentes partidários. Nós iremos concluir essa pesquisa, essa consulta, acredito que só na segunda quinzena de junho. E é aí que nós iremos tomar a decisão final de quem vamos apoiar. Mas é um processo democrático, um processo que vai ser bastante debatido para que a gente possa escolher realmente a melhor opção para o estado de Pernambuco. Que a gente possa optar por um candidato que realmente tenha todas as condições necessárias para administrar o estado de Pernambuco.
Como é que o senhor vai responder a indagação de que na esfera federal o partido vai estar com Dilma e em Pernambuco vai estar no palanque de Eduardo Campos?
Nós estaremos com a presidenta Dilma em Pernambuco. É a única certeza que temos até o presente momento é que iremos apoiar a presidenta Dilma Rousseff para a presidência da República, para a reeleição. O candidato a governador, nós estamos consultando e quando chegarmos à conclusão, nós iremos apresentar o nosso candidato ao povo pernambucano. Mas isso não impede que seja Armando ou que seja Paulo Câmara. Nós estamos fazendo essa avaliação e com certeza iremos escolher aquele candidato que reúne as condições de administrar o estado de Pernambuco e iremos apoiar integralmente. Iremos apoiar com a maioria maciça do Partido Progressista o candidato que foi escolhido ao término dessa consulta popular que estamos fazendo.
Direcionando agora para Santa Cruz de Capari, para a gente já começar a fechar, o PP agiu corretamente? Dá para ter já uma conclusão em relação à candidatura de Dimas, lançando ele de forma independente lá na cidade para deputado estadual?
Santa Cruz precisa ter um político independente, um político que não seja calado, que não seja proibido de ter as suas iniciativas por conta que pertence ao grupo A ou ao grupo B. Tenho certeza que o nosso presidente Dimas Dantas tomou a posição correta. Ele é um político preparado, é uma pessoa que tem todas as condições para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa a partir de 2015. Ele, como pré-candidato a deputado estadual, não pode submeter a sua postulação à vontade de A ou B. Tem que colocar a sua postulação à Assembleia Legislativa à vontade do povo de Santa Cruz e do povo pernambucano. Tenho certeza que ele tem toda a capacidade, toda a experiência necessária para ser um dos melhores deputados estaduais da história de Pernambuco, trazendo ações efetivas para Santa Cruz do Cabaribe. Ações concretas, como hoje eu me orgulho de dizer que sou o parlamentar que mais levou ações concretas para o povo de Santa Cruz Caparibe. E tenho certeza que isso é minha obrigação, porque o povo de Santa Cruz me deu a oportunidade de estar em Brasília trabalhando por Pernambuco e por Santa Cruz Caparibe. Então, nada mais do que justo que aqui em Brasília eu trabalhe e coloque em primeiro lugar o povo de Santa Cruz e não interesses de grupos políticos A ou B, porque teria sido muito fácil se a gente tivesse colocado em primeiro lugar, Ney, a vontade de certos grupos políticos de Santa Cruz, certamente nós não iríamos ter colocado esta candidatura e Santa Cruz ia continuar refém do grupo A e do grupo B. O que queremos agora é colocar à disposição de Santa Cruz do Caparibe uma via que tem responsabilidade e compromisso com o povo. Uma via que tem responsabilidade e que irá construir um grande trabalho para melhorar a qualidade de vida do povo de Santa Cruz do Capibaribe. E com isso, Dimas Dantas tem
todas as qualificações e terá todo o apoio necessário do Partido Progressista para que seja um grande representante na Assembleia Legislativa a partir de 2015, se o povo de Santa Cruz do Capibaribe assim quiser e Deus.
Em entrevista recente, o prefeito Edson Vieira disse que teve uma certa mágoa com o deputado Eduardo da Fonte, porque estando aqui em Brasília, o senhor teria proposto a ele a quebra do acordo que ele tinha com Sérgio Guerra. O Dimas, ao ouvir essa afirmação, retrucou e disse que isso não foi bem assim. O que de fato aconteceu?
Eu desconheço, primeiro, que tive algum encontro com o prefeito Edson Vieira, certo? Depois, é lastimável que o prefeito vá dar uma declaração desse tipo, falando, primeiro, que eu não iria jamais pedir que ele quebrasse o acordo com o Sérgio Guerra, porque Sérgio Guerra é um amigo pessoal que eu tinha e que infelizmente Deus levou. Mas isso realmente mostra um certo desconforto do prefeito Edson Vieira em ter que submeter agora ao povo Santa Cruz Capibaribe um candidato ou alguns candidatos que nunca fizeram nada para Santa Cruz Capibaribe. Então, isso faz parte do processo democrático. Ele tem a responsabilidade de conduzir os rumos do município até 2016. Espero que ele faça isso com muita responsabilidade, não levantando afirmações incorretas e faltando com a verdade com o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Eu nunca fiz essa solicitação a ele e disse abertamente na última vez que estive em Santa Cruz do Capibaribe. Me perguntaram se eu achava que Edson tinha nos traído. E eu respondi que de forma alguma, porque eu nunca tive qualquer tipo de conversa para ter o apoio de Edson Vieira em Santa Cruz do Capibaribe. Pelo contrário, meu grupo político em Santa Cruz de Capibaribe, o líder chama-se Dimas Dantas, quem toma todas as posições e diz qual caminho nós vamos percorrer em Santa Cruz é Dimas Dantas, vice-prefeito, e que eu tenho certeza que o povo dará a oportunidade dele chegar à Assembleia Legislativa a partir de 2015. E digo mais, é um político preparado, é um político que tem grandes qualidades, é um grande quadro da política pernambucana e que irá com certeza honrar o povo de Santa Cruz com posições firmes, com posições verdadeiras e com propostas importantes para mudar a qualidade de vida do povo de Santa Cruz do Capibaribe.
Para a gente encerrar, o ex-prefeito Toninho deu uma declaração recente também, disse que vai respeitar os votos das pessoas que decidirem estar com o Eduardo da Fonte, mesmo ele tendo outro candidato. Que relação o senhor tem com o Toninho?
É natural e vejo com muita tranquilidade essa declaração do Toninho, agradeço, inclusive, porque ele tem bom senso, ele sabe o quanto nós trabalhamos e estamos trabalhando para o Santa Cruz do Capibaribe. E é a hora de colocarmos em primeiro lugar o povo e não os problemas pessoais de grupos políticos. Essa questão de defender o grupo A, o grupo B, os Taboquinhos, os Bocas Pretas, prejudica muito a população de Santa Cruz do Capibaribe. A população de Santa Cruz tem que dar um basta nessa história de dizer que Santa Cruz é uma cidade moderna, uma cidade de grandes empresários, de grandes trabalhadores, é uma população esclarecida, ainda ficar tratando a política como há 30, 40 anos atrás, que tinha dois grupos, do grupo A e o grupo B. O Santa Cruz não pode ter mais grupo, Santa Cruz tem que ter um político com propostas e com trabalhos concretos para a cidade, com propostas que melhoram a qualidade de vida do nosso povo. Então, é por isso que eu tenho certeza que nós iremos fazer uma grande campanha, nós iremos trabalhar de uma forma transparente, mostrando as nossas ações e as nossas propostas para Santa Cruz do Capibaribe. Porque quem tem que estar em primeiro lugar não é a vontade pessoal do grupo A ou do grupo B. Quem tem que estar em primeiro lugar é o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Então, tenho certeza que Dimas Dantas e o deputado Eduardo da Fonte colocam em primeiro lugar a qualidade de vida do povo de Santa Cruz e não projetos pessoais e individuais de grupo A ou grupo B.
Deputado, muito obrigado pela entrevista à Rádio Polo, todas as cidades do Polo de Confecções que lhe ouve nesse momento.
Eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Rádio Polo, dizer do grande trabalho que presta Santa Cruz e Capibaribe e toda a região, e em especial você, Ney Lima, meu amigo, que tem realizado um grande trabalho em prol da democracia de Santa Cruz e de Pernambuco. Mais uma vez, muito obrigado a todos os ouvintes e que Deus abençoe a todos.
9:39. Gentileza, Romilique, eu vou pedir que amanhã é Ney, viu? Eu vou estar ausente.
Ele acabou de ligar e disse que amanhã não tem almoço mais não.
Bora, eu começo com você agora. Vamos
embora, né? Duas entrevistas interessantes, né? E até para comprovar a audiência do programa, viu? Já chove nas redes sociais, principalmente a fala do Paulo Rubens Santiago. Já começa?
Já?
Já está começando a chover, principalmente um dos depoimentos, dos pontos discutidos pelo Paulo Rubens Santiago. Vou começar pelo Paulo Rubens mesmo. Questão de alianças estaduais. Coerente. A fala do Paulo Rubens é coerente. Quando ele aborda que a pessoa não vai num campo torcer para os dois times. Eu torço para o Sport, eu não vou chegar num campo torcer para Náutico que Sport ou Santa Cruz e Sport ao mesmo tempo. Eu vou torcer para o Sport, né? E torço para um ganhar e o outro perder, né? Mas vamos lá. Ele foi coerente na situação de dizer que, como o PDT tem um apoio a Dilma, não tem como apoiar um candidato do opositor da presidente Dilma nas eleições de 2014, né? Era dar sustentação ao palanque adversário. E aí, por coerência, ele mostra que a todo custo vem tentando levar o PDT para o senador Armando Monteiro na disputa das eleições de 2014. Coerente. Perfil de Paulo Rubens, né? A gente até comentava aqui nos bastidores que ele não tem preocupação com prejuízos eleitorais, né? Ele tem preocupação com sua coerência, com sua ética, né? Para mim é um em Pernambuco, né? É um dos quadros éticos do estado de Pernambuco, na minha concepção, né? No Brasil ainda tem outros, exemplo de Eduardo Suplicy, como eu já comentei, mas no estado de Pernambuco eu vejo o Paulo Rubens, sempre admirei a postura do Paulo Rubens. Projeto do INSS, ele traz à tona também uma novidade, né? Mesmo que se diga ao contrário, ele diz que a perca do INSS, diferente do que muito se falou também, foi perdida não por culpa dele, muito menos por culpa do gestor na época, que era o Toninho do Pará. E aí a gente tem que fazer justiça pela fala do Paulo Rubens, né? Que muito se comenta, se perdeu o INSS por conta de incompetência da gestão, não sei o quê. Mas o Paulo Rubens deixa muito claro que a perca do INSS não foi culpa do Paulo Rubens, não foi culpa da Câmara, porque quem lembra na época, na Câmara de Vereadores, votações eram colocadas de votações extraordinárias logo após a própria ordinária da noite para votar o projeto, né? E muito menos da Prefeitura. Ele colocou que a culpa era do próprio INSS, da agência da gerência do INSS que ter perdido esse projeto. E aí vem, na minha concepção, o ponto-chave da entrevista, né? Ele aborda, isso é minha visão, isso é o que eu vejo, né? Eu já tinha abordado aqui antes que as emendas é chato de discutir, né? É emenda atrás de emenda, emenda atrás de emenda. E quando Zé Augusto falou que a prefeitura tinha perdido as emendas dele e de outros deputados, eu até disse que preferia ouvir e queria ter essa resposta do prefeito depois. E aí ficou aquele jogo. E a gente pouco discutiu aqui na rádio porque ia ficar naquele jogo. Vai uma hora de Zé, outra hora de Edson, uma hora um prova de que vai provar com o ofício do Ministério, outra hora outro diz que vai provar com e-mail não sei de onde. E aí o Paulo Rubens traz essa novidade, né? Que perdeu sim o projeto das emendas da saúde por culpa da Secretaria de Saúde. Por culpa da parte técnica da Secretaria de Saúde. Isso são palavras de Paulo Rubens Santiago, né? A Secretaria de Saúde foi desmembrar, né, projetos e sem consultar, palavras de Paulo Rubens, né, sem consultar o mesmo, sem consultar a assessoria do mesmo para explicar melhor a situação, e por conta desse desmembramento de emendas acabou perdendo a emenda de Paulo Rubens Santiago. Falta ainda os outros deputados também confirmar ou não, mas o que o José Augusto Maia tinha abordado sobre o Paulo Rubens Santiago, o Paulo Rubens, na minha concepção, confirmou que, devido erros técnicos da Secretaria de Saúde, por tentar desmembrar a emenda, acabou perdendo o recurso. Então, nesse momento, eu fico então com a palavra de Paulo Rubens, que confirma o que o José Augusto Maia tinha dito antes. Sobre Eduardo da Fonte, normal, né? O discurso de Eduardo da Fonte, ele não quis entrar em polêmica até o momento em que o Ney, né? Ney Lima perguntou sobre a fala do prefeito de Eduardo da Fonte em uma provável reunião, e lembro que o prefeito disse que foi uma reunião onde foi solicitar emendas nos gabinetes, né? E que o Eduardo da Fonte tinha dito que colocaria emendas caso ele colocaria novas emendas caso o mesmo apoiasse, né? O Dimas, de imediato, no outro dia, né? De imediato não, mas no outro dia, veio à própria rádio desmentir a situação, disse que não teria sido daquele jeito, né? Só acho uma contradição de Eduardo da Fonte, que ele disse que não se reuniu com o Edson. Mas houve, de fato, essa reunião, que o próprio Dimas confirmou, que foi a questão de ter ido no gabinete, e o próprio Edson disse que era em busca de emendas. Teve no gabinete Paulo Rubens, no de José Augusto Maia. A única exigência, eu lembro que ele disse que a única exigência que o Paulo Rubens tinha feito na época, não foi? Foi de ser convidado para... de ser convidado para as inaugurações. Foi a única exigência que o Paulo Rubens tinha feito, né? Porque não ia se meter em apoio, né? E aí fica a situação, né? Essa é a situação do Eduardo da Fonte, que solicitou, né? Desmitiu. Acabou demitindo também o prefeito Edson Vieira, dizendo que nunca tinha tido essa reunião, né? Sobre essa situação, que não iria até na época, eu acho que foi a mesma fala, ele teve a mesma fala nesse momento do Dimas Dantas, né? Que era amigo do Sérgio Guerra, que não ia desrespeitar o Sérgio Guerra, mas que deixasse livre, né? O Dimas e o tudo mais sobre essa situação. E aí, eu acho que duas entrevistas que em alguns momentos desmente de uma forma ou de outra o prefeito. Sobre o caso de Eduardo da Fonte, ainda eu vejo algumas contradições, tanto na fala do Edson como do Eduardo da Fonte, porque quando o Eduardo da Fonte disse que não houve um encontro, o próprio Dimas disse que houve esse encontro, né? Mas que não tenha sido da forma que o prefeito Edson tinha falado. Quanto à questão do Paulo Rubens, eu acho que houve nessa entrevista um ponto para o deputado federal José Augusto Maia, que acaba, de fato, o Paulo Rubens confirmando que as emendas foram perdidas.
Thales.
Eu me sinto contemplado, né, com a fala de Romenick, né, em bastante, em vários pontos aí. Na questão do Paulo Rubens, na coligação com o Dimas, foi bastante coerente, né, onde ele fala, né, no estádio, quando você vai para um jogo de futebol, você não pode torcer para os dois times ao mesmo tempo, né? Você tem que torcer por um time só. E ele foi quem encabeçou dentro do PDT, né, junto com outras forças também, dentro do próprio partido. Eu posso citar, inclusive, né, que eu conheci o presidente da juventude, né, do PDT, o Túlio Gadelha, também apoia, né, o Paulo Rubens nesse sentido, né, para desvincular, né, essa gestão do PDT aqui do estado de Pernambuco e tentar um apoio e a coligação junto com o palanque de Armando Monteiro. Né, de acordo com a direção, pela direção nacional, né, se realmente houver intervenção, o interesse do PDT é acompanhar aqui o Armando Monteiro, mas ainda estão encontrando resistências, né, por parte de algumas lideranças aqui, como, por exemplo, o presidente do próprio partido, né, o prefeito de Caruaru, e também o presidente da Assembleia Legislativa, o Guilherme Uchoa, são os principais que são contra essa união e já declararam, inclusive, apoio ao Paulo Câmara, né? E mesmo que essa coligação venha, né, a se firmar com o Armando Monteiro, eles devem continuar o apoio ao Paulo Câmara. Outro ponto, né, bastante importante na fala de Paulo Rubens é a questão da emenda, né, que muito se falou pela imprensa, né, que teria perdido a emenda do deputado Zé Augusto, né, 2 milhões e 400, e o deputado Zé Augusto também afirmou, não só perdeu a dele, de 2.400.000, mas também a de Paulo Rubens e dos outros deputados federais na questão da saúde, por falha técnica da Secretaria de Saúde. E o município, até o momento, não chegou a esclarecer, e, pelo contrário, né, chegou a desmentir, né, dizer, inclusive um dia, né, até o Afrânio estava aqui na rádio, o Luciano ligou, tentou mostrar documentos e tal, para dizer que não teria perdido essa emenda, e hoje o Paulo Rubens confirma, né, diz que realmente se perdeu essa emenda por falha técnica, né, da Secretaria de Saúde, aquilo que o deputado Zé Augusto já vinha dizendo, já vinha confirmando, né, anteriormente. Então, como o Romenick falou, né, um ponto para o deputado Zé Augusto quando ele afirma, e realmente depois tem o próprio Paulo Rubens confirmando, né? E aí os microfones, e acho que os telefones também estão abertos aí, né, para, eu acredito, né, para o pessoal da prefeitura poder ligar ou rebater essa informação, né? Sei que eles, inclusive, tem um debate, eles justificam, né, a questão do mamógrafo, pode ser que seja falado, né, que no momento inicial do projeto foi incluído o mamógrafo, né, que seria de importante aqui para Santa Cruz de Capibaribe, mas de acordo com os requisitos do Ministério, o mamógrafo só poderia vir para municípios acima de 200.000 habitantes e Santa Cruz não estaria contemplada. Né, justamente esse aí foi um dos pontos, quando o Ministério chama, né, o município para que faça algumas alterações no sistema e no plano de trabalho, pede para que se tire o mamógrafo, e aí o município não atende, que é o responsável direto por alimentar essas informações no sistema, não atende essa exigência, essa alteração suposta, que não foi só o mamógrafo, mas também umas outras alterações, então acontece com a perca, né, desse recurso, uma coisa que seria bastante produtiva aqui para o município de Santa Cruz de Capibaribe. Nós sabemos o caos que se encontra a saúde, né, não só aqui na cidade, mas na região, no estado, em todo o Brasil, né, seriam importantes recursos, né, tanto os 2.400.000 do deputado Zé Augusto, como de 1.300.000 do deputado Paulo Rubens, que poderia aqui tirar um pouco, né, do nosso sufoco na questão da saúde. Já na fala de do deputado Eduardo da Fonte, não encontramos muitas surpresas, né, até porque ele só vem reafirmar o que ele já vem, já tinha dito aqui, né, no, na última semana, quando esteve aqui com o Dimas Dantas para apresentar ele como pré-candidato a deputado estadual, né? Mais uma vez ele frisa, né, que o objetivo do grupo, né, e a tendência dele e do Dimas Dantas seria acabar com os grupos, né, Taboquinhas e Boca Preta. Ele reafirma isso na sua entrevista, né, para que se apareçam, aí surjam novas lideranças com um aspecto mais independente, né? E aí ele coloca o Dimas Dantas como apto e como seu único representante aqui em Santa Cruz de Capibaribe.
Eusébio.
Entrevistas reveladoras de ponto a ponto. Primeiro, começar pela de Paulo Rubens. Concordo, Romenick. Paulo Rubens é um dos grandes nomes da política pernambucana, e realmente ele perde muito na questão política por pensar na questão central, que são os benefícios dos projetos e tal. Quando você vê as lutas de Paulo Rubens, muitos, o povo não está na boca do povo. Por quê? Porque o povo não se preocupa com a questão. Mas você vê, eu acredito que a maior conquista dessa legislatura de Paulo Rubens foi a emenda que ele colocou no projeto dos royalties, que vai garantir 150 bilhões de reais para a educação nos próximos anos. Isso foi uma luta fantástica. Nenhum outro parlamentar do Brasil conseguiu fazer isso, destinar 150 bilhões para a educação. E o Paulo Rubens conseguiu. Né? Ele é um dos grandes lutadores e que faz a defesa do Plano Nacional de Educação, que são as metas para melhorar a educação do Brasil, que foi aprovado ontem. Essa luta é uma luta importante, mas não fica nas discussões, porque às vezes é deixado de lado, mas é a educação do povo, né? das crianças, o nosso futuro que é em jogo. Ele é dos defensores, um dos grandes articuladores, e foi aprovado ontem, né? O texto base ainda tem alguns detalhes para ser acertado. Mas o Paulo Rubens, ele faz essas discussões e muitas vezes não faz a parte política, que é daquela questão de apoios, de buscar essa coisa. E aí fica lá, sempre, como ele mesmo diz, nas campanhas difíceis, né? Sempre ali lutando nas campanhas difíceis. Com relação ao PDT, ele travou uma luta sozinho, né? Ele pegou essa luta sozinho para levar o PDT pro Armando Monteiro. Pode ser, ainda está tudo em aberto, pode ser que ele consiga êxito nessa questão, e vamos dizer assim, ele é o indicado a vice. É o único nome que se cogita para essa questão de vice é ele, até porque ele é uma luta única dele dentro do PDT. Mas isso aí só vai ser a definição nacional mesmo. Um ponto importante é essa questão das emendas, né, que a gente até discutindo aqui. Esses problemas, a maioria deles vai dar um ponto para Zé Augusto, e pode ser porque ele falou a verdade. Não sei se a pessoa fala a verdade, ter que ganhar ponto, é porque está meio complicado. Mas veja, esse problema gerou por conta de uma insistência de Zé Augusto em colocar equipamentos que não podia, né? Ele foi fazer, preparar a emenda, botou equipamentos que não podia, e depois o ministério veio querendo informando realmente que não podia, né? Isso foi antes da emenda, ele correu esse risco, né, que acabou se concretizando de forma desnecessária. Aí aqui eu não estou querendo isentar a Secretaria de Saúde, não. Tem culpa, né, por conta que foi um problema técnico. Se for um problema técnico da Secretaria de Saúde, é culpa da Secretaria de Saúde. Tô querendo passar a mão na cabeça do pessoal lá, não. Foi culpa deles. Agora que Paulo Rubem, a emenda de Paulo Rubem não tinha problema nenhum, tava tudo direitinho, acabou perdendo do mesmo jeito, né? Que a mudança que ele fala, Romini, que é porque inicialmente a emenda ela foi destinada para a construção de uma policlínica. Mas como aqui na cidade já tinha contemplação de duas, né, que era a AME Criança e a AME Mulher, que os recursos já estavam destinados, houve por bem a destinação diversa, né, que era para equipamentos no Hospital Municipal, que precisa bastante, e a questão do centro de fisioterapia, né, de tratamento de fisioterapia, que ele concordou quando colocou a questão. O problema foi justamente esses entraves que houve na emenda de Zé Augusto, desses equipamentos, e como os dois eram destinados para o mesmo item, que era o Hospital Municipal, acabaram perdendo as duas, né? Repito, não vou passar a mão na cabeça do pessoal da Secretaria de Saúde, não. Problema técnico que eles não resolveram. Mas o Paulo Rubem, que não tinha nada com a história, acabou perdendo os recursos. E pior para quem? Para a população, que fica sem os equipamentos. Tanto do centro de imagem, quanto da questão dos equipamentos para o Hospital Municipal e do Centro de Fisioterapia, né? Lamentável. Com relação a Eduardo da Fonte, eu acredito que essa questão dele dizer que não teve encontro com Edson, eu acredito que é mais um mal entendido do que um demitido ou coisa do tipo. Porque eu acredito, se eu não me engano, essas reuniões com os deputados foi antes, inclusive, de Edson tomar posse, né? Foi os vereadores e fizeram comitiva e foram lá. Aí pode ser por isso que ele diz que não teve essa reunião com o Edson. Não foi uma reunião exclusiva para tratar de apoios, né? Que o Edson disse que não teve realmente, né? Mas deve ser nesse sentido. Agora, um fato que ele coloca e que já citei anteriormente e que eu acho importante é justamente que aí o discurso dele, de Dimas, da ruptura dessa questão de grupo político. Né? Que o grupo político Taboquinha, Boca Preta, e quando a gente olha na realidade, essa questão realmente atrasa muito a cidade. Porque quem está na oposição hoje, por exemplo, o Taboquinha, às vezes critica muito e bate muito em questões do governo, justamente porque é oposição. E vice-versa, às vezes questão, o grupo que está na situação, quando era oposição, criticava coisa que faz hoje. E fica nessa manutenção. O próprio Edson, a gente abordou aqui, ele foi eleito com o discurso de acabar com essa questão, né? De deixar isso mais em segundo plano. Mas a partir do momento que ele precisou disso, foi para isso que ele recorreu. É grupo, é a gente, é unido e tal, para escantear. Aí tem que ter essa questão, lógico que aí tem que sair do discurso, né? Porque hoje a questão do Eduardo da Fonte e Dimas ainda está centrado muito na questão do discurso. Aí a gente tem que analisar para ver como isso vai ser na prática também. Mas é muito isso. São as considerações que eu tenho sobre esses dois assuntos.
Deixa eu ir a Brasília rapidinho. Ney Lima está em Brasília. Ney, seu regresso está marcado para que horas? Bom dia mais uma vez, Ney.
Muito bem. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Rádio Debate. Eu falo ao vivo aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados, movimentação pequena, né? Amanhã de quinta-feira não tem muitos deputados trabalhando nesse horário, à tarde, deve acontecer algumas reuniões, principalmente nas comissões aqui nos anexos do Congresso. É, eu estarei de volta, Maurício, a partir por volta de 7 horas da noite, né? Vou chegar em Santa Cruz pela madrugada. Mas a gente vai continuar hoje, durante todo o dia, procurando os deputados que têm representatividade em Santa Cruz do Capibaribe. Vamos tentar ainda contato com o deputado Bruno Araújo, contato com o deputado o senador Jarbas Vasconcelos e outros políticos daqui de Brasília, que evidentemente nesse período final do mandato de cada um deles precisam dar algumas satisfações à população do Capibaribe e do Agreste de Pernambuco. Nós vamos ter ainda um conteúdo muito especial que está sendo preparado para a revista Capibaribe. Vamos fazer um apanhado, uma prestação de contas de cada um dos parlamentares que foram votados nas últimas eleições em Santa Cruz do Capibaribe, e vamos levar aqui para Brasília esse conteúdo, que com certeza vai ser muito útil para a população.
Ok, Ney, 10 horas 7 minutos, 10 e 7, que foi o que aconteceu? Tal que o som aí com o Ney?
Tudo certinho, meu som, né?
Tudo certinho, tudo beleza.
Só para detalhar também, né, que nós fizemos aí com o deputado Paulo Rubens, foi que o deputado falou sobre as articulações do PT para o governo do Estado. Ele, inclusive, confessou na entrevista que tinha sido orientado e a do partido não faz isso, mas existe todo um amadurecimento das negociações, e ele falou pela forma como a gente discutiu o assunto e se sentiu à vontade disso, e não deu o desejo de ser candidato governador na chapa de apoio, havendo de fato uma saída dos planos do PP. O Eduardo da Fonte tende realmente aí do candidato Paulo Câmara. Isso tem uma possibilidade muito grande do Paulo Rubens ser vice-governador do Estado. E ele demonstra, inclusive, isso mesmo a isso. O Rubens é um político sério, de aspectos. A gente brincou na entrevista, quando ele disse que eu não tinha peso por conta da estava nesse assunto, mas ele gostou, né, da entrevista, e até com a gente tratou esse assunto. Certamente essa entrevista vai ainda repercutir a nível de Estado, né? Ainda para que eu faça matéria no blog, a gente vai transformar isso em texto, mas acredito que durante outros blocos, outros de comunicação, até de forma virtual, vão estar divulgando informações do Paulo Rubens. Em relação à questão da... confirmou que foram perdidos as
próprias
aí.
Não, Maurício. Ok, Ney, nós perdemos um pouquinho a qualidade do seu som agora no final, né, da sua fala, mas, né?
A gente volta, Maurício, amanhã então.
Ok, um abraço para você, Ney, aí em Brasília. Bom, Eusébio, aquilo que a Ney fechou agora é justamente a questão da entrevista, que ele se sentiu à vontade e tal, de tudo do Paulo Rubens, mas nada que tenha acrescentar ou diminuir em relação à entrevista, né?
Agora eu concordo com ele, isso vai dar muito pano para manga,
a nível,
né?
De Estado, né?
A nível de Estado,
a nível de Estado.
As próprias discussões que estão ocorrendo realmente.
Vamos embora,
até a próxima oportunidade. Bom dia a todos, ouvintes da Polo FM, fiquem todos bem.
Thales, concorda com o Ney na questão, só essa questão da entrevista do Paulo?
Com certeza, na própria entrevista, acho que os pontos que o Ney falou, né, foram esclarecidos, e foi muito bem elaborada a entrevista, né? O Ney como entrevistador dá show aí, quando ele quer uma resposta, ele consegue, né, diante da manobra com as palavras, jogando e fazendo as perguntas, ele sempre consegue tirar alguma coisa, que mesmo que aquela pessoa não queira, né, repassar aquela informação, mas acaba soltando, e aí ele conseguiu. Acho que ficou satisfeito com toda a entrevista.
Vamos embora, um abraço.
Vamos embora. E hoje também eu me despeço aqui do programa, né? A parte da próxima semana, o programa vai vir com um novo, né, formato. Inclusive vai vir aí com o Silvio José, o Ralf Lagos, o Leone Souza, né, vai, as novas aquisições aqui da rádio, né, eu não estarei mais participando, farei sim algumas participações, né, conforme eu já fiz contato antecipado com o Ney, mas aí será no primeiro horário, né, mas na parte de debate, né, do Rádio Debate não farei mais parte. E venho aqui também agradecer a rádio, né, pena o Ney não estar aqui, mas se ele estiver ouvindo, agradecer, né, pelo convite que ele tem feito, né, a minha pessoa está sempre participando, a você, Maurício, que tem, né, alguns dias participado aqui conosco, sempre que ele falta, o José Pereira, né, que embora, né, alguns momentos a gente discorde de alguns assuntos, mas eu sempre tive uma boa relação com ele, né, o Rominick também não pôde estar presente, né, teve que se antecipar porque teve que dar aula. Enfim, queria agradecer, né, a turma da Polo FM como conjunto, né, como todo. Estaremos sempre aí participando, sempre estarei acompanhando. O Silvio José é uma pessoa, né, que eu tenho acompanhado, né, desde o início da sua carreira, fundando a Rádio Comunidade. Eu sempre tenho ouvido seus programas, tenho acompanhado. É um ótimo profissional, irá aqui acrescentar bastante, né, irá aumentar, sem dúvidas, aqui a programação e a audiência aqui da Polo FM. Enfim, só queria agradecer, inclusive, aos ouvintes também, né, que participaram nos dias de terças e quintas-feiras aqui do nosso debate, ouvindo, contribuindo, né? Queria agradecer tanto à rádio quanto à população e aos ouvintes pela paciência comigo em todo esse tempo.
10:12, justificando aí a ausência do companheiro Romeni, que ele teve que sair porque teve aula, né? Houve, né, um atraso em toda a programação, vem se arrastando, ele teve que rapidinho, né, ir a outros compromissos, que é lógico que ele agradece em nome de todos. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Rádio Debate, Polo FM.